Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Cultura Paulista. Estamos no ar com o Painel Paulista desta segunda-feira, 6 de abril de 2020. A gente chega trazendo sempre muitas informações para você, principalmente sobre a situação da Covid-19 aqui pelo Brasil. A gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, com a secretária da Saúde, Eliana Naim. Vamos conversar também com o Dr. Walter Figueiredo, que é diretor do CESA aqui de Araraquara, que é o Serviço Especial de Saúde. E vamos falar também sobre toda a situação pelo Brasil, pela nossa região, os números de Araraquara, porque há, inclusive, Ari, uma preocupação da saúde pública aqui de Araraquara em manter as pessoas próximas, os comunicantes daquelas pessoas suspeitas de estarem com o coronavírus, dentro de casa. Então tem muita gente, Ari, que não está respeitando as regras do isolamento social, da quarentena.
Boa noite, Chico. Boa noite a toda a equipe. Boa noite a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Painel Paulista, edição dessa segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. As notícias vão mudando de minuto a minuto. Tá difícil a gente atualizar, mas a gente vai tentando. Agora, Chico, o Ministério Público teria notificado o pessoal da saúde aqui de Araraquara por conta dessa situação de pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas e que não estão respeitando essa quarentena. Inclusive em São Carlos, nós tivemos uma festa numa área rural, na SP-215, onde 40 pessoas estavam reunidas fazendo ali uma confraternização.
Que ato de responsabilidade também, não é?
Tem gente que não está acreditando no coronavírus. Eu acho que tem pessoas que só vão acreditar quando a gente chegar naquela situação parecida com o Equador, onde corpos estão sendo abandonados na rua porque o sistema funerário não está conseguindo recolher. Tem mais mortos do que o sistema consegue recolher.
O que as pessoas precisam ter em mente é que o problema que os outros países estão enfrentando, inclusive países de primeiro mundo, como a Itália, por exemplo, esses problemas, se a gente não tomar cuidado, eles podem chegar aqui no nosso país. Então é importante, sim, seguir as orientações técnicas, seguir as regras do isolamento social, principalmente você que teve contato e tem contato com pessoas que estão sendo monitoradas pela saúde, que podem estar infectadas com o coronavírus. Ao sair na rua, você está colocando em risco tanto a sua saúde, como a saúde do seu vizinho, como a saúde das outras pessoas e principalmente da sua família. Então, inclusive, Ari, você falava do Ministério Público de Araraquara, já notificou a prefeitura, quer informações precisas sobre essas pessoas, e quem descumprir as regras de isolamento social, de quarentena, na verdade, as regras da quarentena, pode responder civil e criminalmente por essas questões. E há, inclusive, informações de que a portaria ministerial número 5, de 17 de março, publicada já durante a pandemia, dia 17 de março agora de 2020, prevê punição para esse tipo de situação. Então a gente vai tratar todos esses assuntos, debater, discutir tudo isso daqui a pouquinho aqui no Painel Paulista. Olha, já estou vendo o Bonioli aqui na tela, está chamando das ruas de Araraquara, tem informações para você que nos acompanha nesta segunda-feira. Bonioli, boa noite, o espaço é seu.
William Duarte Lug, de 35 anos, morreu em um acidente na rua Antônio Garatti, conhecida como Decidão do Icaraí, que liga o bairro Jardim Icaraí ao Jardim Santa Terezinha, na cidade de Ibaté, no final da tarde deste sábado. Ele estava descendo a via com sua bicicleta quando tentou desviar de um veículo que apareceu repentinamente. Perdeu o controle e bateu a cabeça contra um poste. Testemunhas acionaram a UTI móvel da Secretaria Municipal de Saúde, o SAMU. Porém, os profissionais nada puderam fazer. William já havia morrido no local. A vítima era casada e pai de dois filhos. O caso foi registrado em boletim de ocorrência.
Agora está chegando realmente a hora de termos uma noção exata. Chegou o fim daquele voo cego. Chegou o fim daquele voo no escuro. Com o início dos testes para o diagnóstico da Covid-19, teremos então a confirmação ou o descarte de uma enormidade de suspeitos pelo Brasil afora. Aqui em Araraquara temos vários. Os testes e os resultados poderão iniciar ou indicar exatamente os passos futuros, inclusive uma noção exata da extensão da quarentena, até mesmo o chamado isolamento vertical. Tem muita gente favorável e muita gente contrária. Ontem eu aproveitei o meu Facebook para fazer uma livezinha com milhares de manifestos aqui, porque nós estamos observando que, apesar de toda a gravidade que vivemos, principalmente com aquelas cenas que vemos mundo afora, me parece que ainda tem algumas pessoas intensificando o debate político. Esse não é o momento de debate político. O momento é realmente trabalharmos com a realidade, trabalharmos com a verdade. Porque nós temos que ter o compromisso de nos basearmos em decisões científicas e não em decisões de achismo, não em decisões de pensamento apenas. Então nós estamos precisando realmente observar aí o que a ciência está dizendo. E a ciência pede que tenhamos aí exatamente o cuidado com o isolamento. Agora, viu, Chico, viu, Ari, o que me deixa assim um tanto quanto assustado é que as pessoas imaginam que esse isolamento será aí por 90 dias, um ano, e não é assim. Já ficou muito bem explicado, as autoridades deixaram explicado que num primeiro momento era o momento do impacto. 15 dias, tá certo? Foi do dia, foram quase 15 dias, um pouco mais, né? E se inspira amanhã, dia 7 de março. Depois nós teremos aí a decisão das autoridades se nós deveremos ter aí a extensão até o final do mês. E depois acabou. Porque os próprios cientistas estão dizendo, olha, aí é momento da gente fazer todo um histórico daquilo que nós estamos vendo, assistindo, as lojas, logicamente, abrirem as suas portas, e a partir desse momento, nós teremos que ter um novo comportamento, uma nova conduta. E essa nova conduta será aquela que não é do passado, claro. Se é nova, não é do passado, mas uma conduta muito mais higiênica. Tá certo ou não? Então nós vamos precisar tomar todos os cuidados em lavar as mãos, usar as máscaras, as lojas, mantendo toda aquela situação de distanciamento, os funcionários também, todos eles paramentados para poder receber os seus clientes, e aí a vida vai começar a tomar a normalidade. Eu creio que os idosos deverão esperar mais um pouco, que estão aí numa faixa de risco muito grande. Então a vida vai ser retomada dessa forma, com os cuidados redobrados. Até a chegada da vacina, que agora já temos a certeza absoluta que entre agosto, no máximo setembro, nós já teremos aí a vacina. A eficácia de uma vacina para poder realmente eliminar aí toda a situação dos cuidados, das cautelas até exatamente a exaustão. Mas até lá é cautela, cautela, cautela e todos os cuidados possíveis. Então, viu, Chico, viu, Ari, para a gente começar o programa hoje, nós precisamos esclarecer algumas pessoas que estão desesperadas. Mas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Claro que nós tivemos, em um primeiro momento, algumas pessoas perdendo o emprego, só que não vão perder a vida. Essas pessoas nós precisamos socorrer, o governo precisa ter vergonha na cara, fazer com que as coisas circulem mais rapidamente, tá certo ou não? Para que não tenhamos aí pessoas realmente em desespero pela fome ou empresas tendo que fechar suas portas. Então, cabe agora ao governo, logicamente, dar o incentivo, porque o dinheiro tem. O dinheiro está sendo disponibilizado, nós temos recursos em nossos fundos e nós podemos ajudar as empresas e as pessoas para que passemos por esse momento um tanto quanto mais delicado. Mas é isso aí, viu? Eu não sei se vocês na mesa têm alguma observação, alguma introdução ao programa, mas estamos, claro, nessa expectativa, porque a semana começa de uma forma completamente diferente, né? Temos aí a decisão da continuidade, da extensão da quarentena, tem muita gente querendo, lojas aí querendo que, tem grupos, né, querendo abrir, tem pressão em cima das autoridades médicas, em cima do Ministério da Saúde, mas enfim, é uma semana realmente um tanto quanto interessante, um tanto quanto tensa, que nós estamos começando a viver a partir de agora. Chico e o Ari Campos têm aí as suas impressões iniciais. É com vocês.
Madalena, a situação que a gente vive no momento, ela é tensa em todos os setores, seja no setor econômico, seja no setor da saúde. É uma tensão muito grande para a população, gestores que precisam tomar medidas, precisam tomar decisões. E num momento como esse também não é fácil para ninguém tomar decisão. O importante é que essa decisão seja levada sempre pelo lado técnico e nunca levando em consideração a questão política ou aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho. Eu acho que o que é interessante realmente, o que eu entendo que é importante nesse momento, é levar em consideração orientações técnicas de quem entende do assunto. E a informação é que o Estado de São Paulo vai sim prolongar o isolamento social, vai prolongar a quarentena, na verdade, né? Estendendo até o final do mês de abril essa quarentena. Agora, que há, na verdade, um movimento contrário a essa decisão do governador, isso é real, isso é prático. Tivemos já movimentos em várias cidades do estado de São Paulo, aqui em Araraquara mesmo, Ribeirão Preto, Américo Brasiliense, por exemplo, no final de semana, houve, inclusive, tiveram, inclusive, informações desencontradas nas redes sociais, um decreto publicado pelo prefeito de Seupano, autorizando a reabertura do comércio ainda no sábado, depois, 2, 3 horas, o prefeito voltou atrás, revogou essa decisão, então o comércio, por enquanto, também não pode reabrir. Agora, é uma situação em que a população, por um lado, acredita que o isolamento, levando em consideração principalmente as orientações técnicas, é a melhor medida nesse momento. Agora, tem o setor econômico, o setor empresarial, que já está sentindo um impacto muito forte no seu orçamento. Já tem pessoas perdendo o emprego, isso também é realidade. Já tem empresas correndo risco de fechar as portas, principalmente aquela pequena empresa, aquele pequeno empresário. Por mais que o governo anuncie ajuda para esse setor, essa ajuda ainda não chegou. E se chegar também, eu não sei se resolve também o problema de muitas empresas de médio e pequeno porte, mas o fato é, a orientação nesse momento, e que a população aprova, inclusive há uma pesquisa já divulgada que 76% da população aprova o isolamento social, essa, por enquanto, ainda é a melhor alternativa, Madalena, de acordo com orientações técnicas e que a população acredita que, se seguir nesse momento, pode trazer um resultado importante daqui a pouco, principalmente em regiões que estão no risco de serem regiões mais afetadas agora no mês de abril, como, por exemplo, o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e o Ceará.
Olha, sinceramente, eu acho que a gente não está numa quarentena e a gente não está entendendo qual que é o significado dessa quarentena. Nós estamos vivendo, neste momento, um momento de isolamento social, um início de um procedimento para tentar evitar que o vírus se propague cada vez mais. Se nós tivermos que fazer uma quarentena igual a Itália ou os países da Europa estão fazendo, aí sim a gente vai ter que fechar tudo, inclusive indústria, inclusive serviço básico, somente bombeiro, polícia e enfermeiro vai ter que sair à rua. Então, o que a gente não quer é que aconteça exatamente isso. Os números, neste momento, estão apontando os primeiros casos de 14, 15 dias atrás. Então, os números que estão sendo confirmados agora são de 2 semanas atrás. E se daqui a uma semana ou 2 semanas os números caírem, é o sinal que a gente está fazendo certo o nosso isolamento, que a gente está no caminho certo. Portanto, é importante, nesse momento, a gente seguir as instruções de quem entende de saúde e está pedindo esse isolamento social por enquanto. Agora, se não der certo, a gente vai ter que partir para uma quarentena um pouco mais severa. E aí sim, a gente vai sofrer muito mais economicamente e também socialmente esse tipo de contenção ao vírus. Vamos seguir as recomendações, que por enquanto é o que está dando certo no Brasil.
Agora foi aquilo, né, Ari, que eu disse no comecinho do programa aqui, né? Está chegando a hora de termos, né, uma noção exata. É o fim do voo cego, né? Aquele voo que estávamos, logicamente, aplicando aí no escuro. Quer dizer, agora, os médicos, com a chegada dos testes, né? Aqui em Araraquara, por exemplo, daqui a pouquinho quero conversar com a doutora Eliana Naim e com o doutor Walter Cury, quando esses testes começam a ser feitos e o período do resultado, né? Porque nós temos muitas pessoas aí aguardando exatamente o resultado desses testes. Então, conforme esse resultado, nós poderemos ter aí uma outra visão pela frente. Quer dizer, estamos saindo da escuridão desse voo cego para alguma coisa, logicamente, dentro de uma luz. Então, vamos ver como que será o comportamento em todo o Brasil a partir da intensificação dos testes que deverão ser, logicamente, deverão ocorrer, a intensificação deverá ocorrer nessa semana. Agora, viu, na questão da interrupção da quarentena, eu vejo, viu, Chico, um pequeno grupo realmente preocupado. Um pequeno grupo preocupado, porque esses 15 dias trouxeram abalos. eram empresas que já não estavam, inclusive, né, muito bem das pernas, vinham lutando com dificuldade em função de algumas situações. Agora você imagina, já estava difícil, imagina então com essa quarentena. Ficou muito mais difícil. Essas empresas vão precisar urgentemente desse socorro do governo. Tá certo, não? Então, temos que ter aí maior agilidade por parte do governo para socorrer essas empresas, para que essas empresas elas possam realmente ter uma recuperação no meio do seu caminho. E tem aquele grupo maior, que é o grupo político, aquele grupo de apoio ao presidente, o presidente que é contrário a essa paralisação, a essa pausa, a essa quarentena. Então, a gente está percebendo aí que, do outro lado, é uma atitude política. E essa atitude política é que nós temos que afastar. Então, nós precisamos realmente observar, como você disse no começo, Chico, olharmos atentamente para o que diz a ciência. E não determinados médicos que estamos vendo aí, está certo ou não? Que são médicos, têm lá suas experiências, mas nós estamos nos baseando em médicos ligados à Organização Mundial de Saúde, que são os maiores especialistas, foram buscar nas maiores universidades, grandes pesquisadores, não são aqueles que têm aí, não, a experiência dos seus gabinetes, tá certo? A experiência das suas escolas de medicina, quando foram formados, tá certo ou não? A sua experiência um tanto quanto limitada. Agora, nós estamos lá com os grandes pesquisadores. E aqueles que estão dizendo que realmente essa é a atitude mais correta, é o isolamento nesse primeiro momento para evitar realmente uma propagação em grande escala. E tem mais um detalhezinho, né? Porque até agora, me parece que só uma camada da população foi atingida. Aquela camada que está mais pelo lado da elite, tá certo, não? Aquele pessoal que voltava da Europa, que voltava dos Estados Unidos e que acabaram contaminados e contaminando outras pessoas no seu meio de convivência. Agora, a grande preocupação pelo isolamento é quando começar a atingir as grandes favelas, os grandes conglomerados. Aí é que está realmente o perigo, que de repente esse Osmar Terra, que é político, safadinho, sempre esteve ligado ao saco de quem está no poder, já foi de Lula, já foi de Temer, agora é de Bolsonaro, quer dizer, está sempre querendo uma boquinha maior para, logicamente, fortalecer a sua questão política. Então, não vou levar em consideração esses médicos que têm atitudes políticas. Nós temos que levar em conta a atitude científica. E aí é que está exatamente a nossa realidade. Nosso programa tem a responsabilidade, tá certo, de seguir a legalidade e principalmente aqueles que estão numa posição, logicamente, de melhor preparo, tá certo ou não? Como é o caso dos assistentes da Organização Mundial de Saúde. Mas, viu, Chico, nós estamos, viu, Ari, estamos numa situação amanhecendo a segunda-feira com 59 notificações. Esse foi o último boletim que eu quero conversar daqui a pouquinho com a doutora Eliana. Seria muito bom, viu, que já antecipássemos o papo com a doutora Eliana e também com o doutor Walter, para a gente saber sobre esses testes, né? Nós temos 59 notificações. Temos 37 casos monitorados, aguardando os exames. Esses exames que vão tirar muita gente do escuro, né? Desse voo cego. Esses 37 casos serão positivados ou negativados? Temos 7 casos confirmados. Temos 4 óbitos, sendo um deles confirmado, quer dizer, temos 5 óbitos. 4 óbitos suspeitos, tá certo? Esperando, 4 estão suspeitos, esperando os resultados, também para saber se morreram com a Covid-19 ou não, ou se a causa morte foi outra coisa. E temos um caso confirmado. E 17 pessoas seguem internadas, algumas em estado muito grave. Tá certo? Então, né, Chico, nós estamos aqui na expectativa desse nosso primeiro contato com a doutora Eliana Naim, com o doutor Walter Figueiredo, para a gente colocar esses números aqui. Eu não sei se vocês têm mais alguma confirmação, situação aqui na região, o Chico e o Ari, acompanhando realmente esses números, enquanto a gente aguarda o contato com o pessoal que trabalha realmente aí com a saúde pública aqui na região. Pois não, Chico?
E a gente já tem, inclusive, em contato com o nosso programa, Madalena, o doutor Walter Figueiredo, que é diretor do SESA, o Serviço Especial de Saúde aqui de Araraquara.
Vamos já conversar com o doutor Walter. Doutor Walter, nós encerramos a sexta-feira, o programa de sexta-feira, na expectativa aí de que a Unesp começasse realmente a fazer aí os testes, né? Começasse a entregar os kits, né? Para que os testes já começassem a ser feitos. Então, teste feito, 24 horas depois, nós já teremos aí todos os resultados em cima daqueles que estão sendo monitorados, aqueles que estão aí sob suspeita, né? Doutor Walter, temos já alguma luz no fundo do túnel?
Esse final de semana, de fato, na sexta-feira, nós encaminhamos exames à faculdade, né, da Unesp, e já foram realizados, né, e já foram disponibilizados, inclusive, esses resultados, né? Apesar que é uma avaliação preliminar, é o primeiro lote das várias, né, testagens que a gente vai estar fazendo daqui para frente, que vai possibilitar que a gente, de fato, tenha uma noção de quanto que existe de disseminação na comunidade, né? Esses resultados que a gente encaminhou, esses pacientes, amostras, né, que a gente encaminhou, são amostras que a gente ainda não avaliou, né, porque nós recebemos no final de semana esses resultados, não avaliou se são de profissionais, quantos são de profissionais, quantos são de internados, né, mas a gente vai estar avaliando agora de manhã para saber exatamente sobre isso, porque dos praticamente 20 que a gente caminhou, 19 ou 20, foram, a grande maioria foi negativo, né, eu acho que só teve um caso que saiu um resultado duvidoso, que vai ser colhido nova amostra para ser encaminhado novamente lá para a Unesp para ser reavaliado, né? Então, nesse primeiro momento, a gente está observando que foram negativos esses casos, né? Isso talvez seja não digo que já é a situação de fato que está ocorrendo, mas é um indicativo positivo de que as pessoas estão se resguardando, né? Eu acho que isso daí é fundamental, né? Eu acho que as pessoas devem continuar, de fato, com esse isolamento social. Ele é extremamente importante. Ele, de fato, ele consegue conter, né, a disseminação do vírus, e isso daí a gente espera que nos próximos lotes de amostra que a gente encaminhar, né, a gente possa, né, também observar uma tendência de casos negativos. Isso seria muito bom, apesar que no país como um todo e no estado de São Paulo a doença caminha assim num ritmo bastante acelerado, né?
Olha, essa notícia é simplesmente para a gente, né, Chico, soltar rojão, né? Quer dizer, é de 20 pessoas que foram já avaliadas nesse primeiro momento, o doutor Walter está percebendo agora se são funcionários da saúde que estavam sob suspeita ou se eram pacientes, né? 19 deram negativos e apenas um caso que ainda tem alguma dúvida, né? Quer dizer, o número é simplesmente altamente positivo, quer dizer, nos traz realmente uma tranquilidade muito maior. Quer dizer que nós poderemos, talvez, já começar a colocar aí essa falta de, quer dizer, essa falta não, esse comportamento da população de se recolher, tá certo? De evitar as aglomerações, as maiores aglomerações, então como alguma coisa que realmente já pode ter aí resultados altamente positivos, né? Então, quer dizer que de 20 casos que foram avaliados, 19 foram negativos, apenas um caso está aí sob suspeita, né? Agora, doutor Walter, o senhor imagina que nessas próximas 24 horas, quantos testes serão feitos? Será que todas as pessoas que estão sob suspeita já terão aí esses resultados?
Então, à medida que a gente vai coletando amostras, né, dos casos suspeitos de síndrome gripal ou as pessoas que eventualmente estão sendo internadas, né? Porque diariamente a gente vai verificar, dependendo de quanto chegar, a gente vai estar encaminhando, né? Eu acho que existe uma proposta de assim que iniciar, né, o atendimento específico lá no local específico para síndrome gripal, que eventualmente ali talvez se recolha mais amostras no sentido de tentar ir testando cada vez mais, né? Eu acho que hoje nós temos poucas amostras aqui no nosso laboratório, a gente está verificando com os hospitais se de fato não houve mais nenhuma internação ou suspeito, para a gente eventualmente pegar essa amostra e encaminhar lá para o Unesp. A nossa intenção é de fato aumentar as nossas amostras para a gente, de fato, observar o que está acontecendo, né? Eu acho que para um primeiro lote que a gente caminhou, a gente observou uma maneira dessa propagação na cidade. Mas a gente tem que manter nessa testagem, testar cada dia mais, porque isso daí é fundamental para a gente acompanhar a progressão dessa doença aqui na cidade. E eu reforço, Madalena, eu acho que as pessoas têm que entender que se a gente eventualmente vai estar em uma posição melhor ou não, né, isso daí é muito precoce para eu dizer, olha, fiquem tranquilos que não vai acontecer nada, porque eu não vejo assim, porque é o início de buscar esses resultados para ver como é que está, as pessoas têm que manter, né, essa estratégia de isolamento social, que para mim ela é fundamental para evitar essa disseminação. As pessoas não devem afrouxar nessa questão, né? E esse isolamento, se a gente conseguir de fato fazer com que a doença caminhe devagar dentro do município, isso vai possibilitar para o nosso sistema de saúde absorver bem essas pessoas no nosso sistema, né? Garantir essas pessoas todo o tratamento necessário, eventualmente o respirador para aqueles casos que de fato necessitem, que a gente não tenha que optar por um paciente ou outro paciente, como acontece em vários países aí. Ou seja, se a gente conseguir que essa doença caminhe de uma maneira tranquila no município de Araraquara, além do nosso sistema suportar bem isso daí, a gente vai ganhando tempo, porque várias pesquisas estão sendo feitas, né? Elas estão sendo feitas para eventualmente ter uma medicação que possa ajudar, ou eventualmente uma vacina que vai chegar aí para frente. Ou seja, quanto mais a gente retardar, né, o avanço dessa doença aí, a gente vai ter com certeza benefícios maiores lá para frente. Então é essa questão do isolamento ainda hoje, ele é fundamental e as pessoas devem aderir, continuar nessa proposta, que isso daí está sendo muito interessante para a gente.
E é importante, né, doutor Walter, que as pessoas, como o senhor já disse, levem em consideração a importância do isolamento e não relaxar, exatamente porque Araraquara nos últimos 2 dias não confirmou casos da Covid-19. Então, ontem, inclusive, a nossa reportagem pela cidade de Araraquara até presenciou algumas pessoas caminhando, fazendo atividade física pela Bento de Abreu, um número de carros até considerável. Então, as pessoas precisam entender que o isolamento, ele é uma ferramenta importante para exatamente evitar essa proliferação rápida do vírus coronavírus. Agora, também não é porque as notícias começaram a trazer um resultado até positivo aqui para Araraquara nos 2 últimos dias que as pessoas vão relaxar. Inclusive, Madalena, a gente já tem contato com o nosso programa também, a secretária da Saúde, Eliana Onaim, que deixou muito claro, inclusive no final de semana, no sábado, aqui na nossa programação, que vem tendo dificuldade com pessoas próximas, comunicantes de pessoas suspeitas de estar infectadas com o coronavírus, ou seja, pessoas que não estariam respeitando a orientação para manter o isolamento social.
Levantou muito bem, né? Então, quando você tem aí 20 casos testados, 19 negativos e um caso apenas ainda sob dúvida, então as pessoas começam, né, a dar uma relaxada na quarentena. Fala, opa, isso é brincadeira, isso não sei o que tem, mas não é. A Araraquara está tendo aí, teve uma antecipação nas suas medidas, tem um sistema de saúde, a gente às vezes critica tal, mas é um dos melhores do país. Tem todo um sistema, os pós de saúde, nós temos aí as UPAs, que tem aí as suas deficiências, mas em comparação com o resto do país, é uma situação realmente aí diferencial. Então, precisamos tomar muito cuidado com tudo isso que vem realmente acontecendo. Então, esse positivismo em uma notícia, de repente, pode começar a ocasionar esse relaxamento de uma situação que não pode nesse exato momento, porque agora é que nós vamos começar a ter aí todo esse pico, né, de uma situação. Doutor Leandro, e temos outro caso, né? São 33 casos que foram, que estão sendo analisados em São Paulo, está no Instituto Adolfo Lutz. Então, são casos que eram os casos mais cruciais, inclusive as mortes que tivemos aqui. Temos 4 mortes que eram bem sintomáticas, né, de coronavírus, mas ainda essas mortes não chegaram. Quer dizer, um foi confirmado e os outros quatro ainda estão esperando, ao lado de outros exames, né? No total são 33, só que não dá para buscar aqueles exames para fazer aqui em Araraquara. Então, tem que esperar exatamente os resultados lá do Adolfo Lutz em São Paulo. Desse resultado do Adolfo Lutz, a senhora não tem nenhum ainda nessa manhã. Doutora Eliana, ainda não chegou nenhum resultado que está lá esperando no Adolfo Lutz. Não tem nenhum resultado ainda.
Ontem, no boletim formado pela Secretaria Estadual, né, inclusive das avaliações que eles estão priorizando de óbitos, né, não foi ainda avaliados os de Araraquara. Então, hoje, até no final do dia, ou talvez eles consigam informar mais algum resultado de exames nossos. Né. Estão priorizando muito a cidade de São Paulo diante da situação, né? Lá é muito mais drástica, né, do que o restante do interior, mas a gente tem casos confirmados, né, em Jabuticabal, casos confirmados em Cravinhos, né, em Ribeirão Preto, em toda a região aqui, né, inclusive com óbitos, né. Então, realmente é uma situação, né, apesar de a gente ter se antecipado e a população ter feito adesão, mas aquilo que o Dr. Walter disse, que você muito bem reforçou, é extremamente importante, né, neste momento, né, que todas as indicações mostram, né, que a gente, agora para o meio de abril, né, o pico vai ser muito mais acelerado da doença. Agora a gente tendo os exames da UNESP, fica mais fácil para nós, né, graças a Deus.
Então, agora é aquilo que eu disse aqui no comecinho do programa, né? Com esses exames, nós deixaremos, né, de fazer esse voo cego e vamos certamente ter aí uma postura, uma posição mais, vamos dizer, uma posição mais sólida. Né? Doutora Eliana, nós estamos aqui crescendo a expectativa com o fim da quarentena, né? Decreto pode ser estendido por mais duas semanas. Aqui em Araraquara tem alguma decisão já? Vocês estiveram reunidos no final de semana? Já tem alguma posição mais ou menos definida? Ou vocês vão esperar o governo do estado de São Paulo, a reunião de hoje lá na capital?
Nós vamos esperar também a decisão do governo, né, estadual, mas independente disso, hoje o comitê se reúne às 16 horas, né, faz uma avaliação do quadro geral, né, e aí vai indicar alguma coisa para o executivo, para o prefeito, né, levando em consideração a situação de toda a cidade, mas também da região, né, e a situação como um todo, né. A gente tem percebido, né, que o único caminho, né, é o isolamento social. Então, isso, por mais duro que seja, né, é a melhor, neste momento, né, é a melhor coisa a ser feita. Né. Inclusive, a gente tem discutido outras ações, como a gente já orientou o DAE a fazer as lavagens no terminal de integração, fazer na rodoviária, nas ruas adjacentes, né, para poder também, onde já tem um afluxo de pessoas, né, que não tem como você evitar, porque os que precisam trabalhar frequentam, ou que viajam assim mesmo, está fechado as rodovias, né, e por conta de tudo isso. Então, essa avaliação vai ser feita hoje, né, com muita prudência, né, lembrando que o comitê, né, faz parte aí todos os membros pensantes da saúde de Araraquara, né, e mais as demais secretarias do governo, e para poder tomar a medida mais acertada em relação a toda a situação. A gente tem uma grande preocupação com o lado social, né? Mas neste momento a gente tem uma grande preocupação, né, em salvar vidas. Né? E a gente, apesar de todo esse solicitação, a gente vejo, né, porque eu saio, né, tenho que sair para trabalhar, assim como o Dr. Walter, como toda a equipe da saúde, o pessoal da Dengue e os que estão aí nas obras, né? Ainda eu vejo, por incrível que pareça, né, muito idoso na rua. A gente, apesar de tudo isso, né, parece que as pessoas até mais jovens, né, se mantêm mais dentro de casa, e eu vejo isso, a gente vai falando, né, e a gente tem essa dificuldade. Então, é um resultado que a gente tem positivo ainda aqui na cidade por conta disso. Né? Então, vamos aguardar, hoje, no final da tarde, a gente deverá ter uma definição. Nosso boletim de hoje à noite, a gente deve ter uma definição concreta sobre o problema da volta ou não do comércio.
Secretária, nós temos visto em algumas cidades, a imprensa tem mostrado, inclusive a orientação de agentes públicos, de policiais, para pessoas que estão expostas, praticando alguma atividade física, se aglomerando, circulando pelas ruas em determinadas cidades, orientando para que elas voltem para casa, que fiquem em casa. Araraquara, por exemplo, se essa persistência realmente, se isso continuar, ou seja, principalmente pessoas do grupo de risco, como a senhora acabou de falar, idosos nas ruas, Araraquara pode começar a tomar uma medida como essa, ter uma fiscalização mais presente, direcionada a transeuntes, para orientar que realmente eles fiquem em casa?
Sim, a gente deve, avaliando, caminhar para isso, como também caminhar, né? A gente está discutindo isso no comitê, né? Que as pessoas que tiverem que sair nas ruas, né, usem máscara, né? A gente está avaliando essa situação com muita também, muita preocupação, porque não são todos que conseguem comprar máscara, né? Orientando, a gente vai fazer uma orientação de fazer máscara também de tecido, a gente também está recebendo muitas doações, inclusive de máscaras e tecidos, para poder distribuir para aqueles que não têm acesso e não tenham dificuldade na aquisição como um todo. Então, acho que essas medidas, né, os nossos parques, né, e as nossas praças, na medida do possível, né, foram já fechadas, né, se você passa pelo parque infantil, né, ela está fechada, mas isso não impede que as pessoas andem ao seu redor. Mas vai chegar o momento que a gente vai realmente, né, tomar essa medida orientando as pessoas, né, que por mais difícil que seja, permaneçam dentro das suas casas.
Tá certinho. Olha, Chico, agradece a doutora Eliana, agradece ao doutor Walter, viu? E assim fizemos aí esse balancinho, né, para a gente ficar aí bem informado a respeito daquilo que está acontecendo. E a partir de agora, nós vamos ter aí a posição do governo do Estado de São Paulo, tá certo, não? Fazendo uma avaliação do resultado dessa primeira quarentena, tá certo? Dessa primeira etapa da quarentena, né? Então nós vamos ver aí o que o governo de São Paulo vai propor a partir de agora. Estamos aí na expectativa de tanta coisa que poderá acontecer durante o decorrer dessa semana. E ontem também, viu, eu observei muitas lives, muitas manifestações pela rede social, inclusive alguns jornalistas chapa branca, né, dizendo aí que a coisa sobra, né, para os soldados do Corpo de Bombeiro, sobra para os caminhoneiros, sobra para o pessoal da saúde, sobra para aqueles que obrigatoriamente têm que enfrentar as ruas enquanto outras pessoas se resguardam. Então, eu só queria dizer a você que a Constituição brasileira, ela enumera as atividades essenciais. São aquelas atividades que, faça chuva ou faça sol, essas atividades não podem ser suspensas. Eu não sei se você sabe, mas a partir do momento que você assina um contrato de trabalho na sua carteira profissional, tá certo? Se você não sabe, então você fica sabendo. A partir do momento que você assina a sua carteira profissional como policial militar, como corpo de bombeiros, como trabalhador na saúde, como médico, como enfermeiro, como caminhoneiro, então você está assinando realmente a sua ciência de que você é um trabalhador do sistema essencial. Quer dizer, você é um trabalhador que, faça chuva ou faça sol, você tem aí determinadas obrigações. Então, eu gostaria de deixar bem claro isso, porque são heróis? Sim, são heróis. São heróis porque estão lá brigando, mas isso faz parte da responsabilidade de cada um no momento que, logicamente, assina a sua carteira profissional. Então, deixa bem explicado isso, né? Porque algumas pessoas imaginam e falam, ah, coitadinhos, mas eles estão lá, porque eles sabiam que, ou se não sabiam, deviam saber, né, que estariam realmente vulneráveis a uma situação como essa, porque eles são trabalhadores do setor essencial. Então, é bom a gente esclarecer, porque algumas pessoas, né, vagam na maionese, inclusive um tal de Alexandre Garcia, que eu, pelo amor de Deus, eu nunca vi tanta limitação, tanta chapa branca em um elemento como aquele. Ele está lá atrás ainda, ele parou em 1900, ele parou há 5 anos atrás e ficou lá. E continua ainda, né, fazendo aí as suas lives simplesmente ridículas em torno de uma situação que nós estamos vivendo. Realmente, talvez fazendo parte até mesmo do gabinete do ódio.
Eu volto mais uma vez às ruas de Araraquara para acionar o repórter Marcelo Bonholi, que está chamando, tem informações para quem nos acompanha nesta segunda. Vai lá, Bonholi.
Um homem de 53 anos provocou um acidente e fugiu no Jardim das Roseiras, em Araraquara, no final da noite deste sábado. O homem tentou fazer uma conversão proibida à esquerda e atingiu uma motociclista de 22 anos. A jovem fraturou a perna e foi socorrida pelo SAMU até o hospital, onde foi internada. Testemunhas seguiram o autor e fizeram que ele voltasse ao local do acidente. A polícia militar foi acionada, fez o exame do bafômetro e constatou a embriaguez. Ele disse que tomou 3 latinhas de cerveja e tinha saído para buscar uma pizza. O homem foi levado ao plantão policial, onde prestou depoimento. Ele não apresentou o valor da fiança e acabou atrás das grades.
E depois de todas essas informações, desejo a você uma boa noite. A gente encerra por aqui o Painel Paulista desta segunda-feira. Boa noite também ao Ari Campos, ao Madalena, a quem nos acompanhou até agora. A gente volta amanhã às 6 da manhã com o Jornal da Morada para você.
Uma boa noite. A nossa equipe continua de plantão também no Portal Morada e nos 98,1 da Rádio Morada. A gente se encontra amanhã em mais uma edição do Jornal da Morada e também amanhã temos mais uma edição do Painel Paulista. Boa noite.